manhã. Nova manhã.
Mais uma vez estamos juntos com você, interagindo no programa feito com amor. Nova manhã, com mais que palavras ao vivo. Nova manhã, experiências com Deus,
notícia e oração.
Nova manhã, um programa pra sua família. Nova manhã, promoção, participação ao vivo.
A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem com você, tudo em paz? O nosso desejo que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo relacionamento, pela comunhão que temos com o nosso Deus Pai e também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 9 horas e 37 minutos no horário de Brasília. A todos muito bom dia, a paz do Senhor, você que está no Brasil e aqueles que estão em outras partes do mundo, não é? Em outros horários, manhã, mais cedo, madrugada, noite, pessoal do Japão, pessoal que está na Europa, já tarde. O que importa é que o Senhor está com você, está comigo, o Senhor está em todos os lugares, porque Ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. E graças nós damos a Ele, porque Ele tem a cada dia nos dado um presente de sermos aperfeiçoados e buscarmos a face dEle em oração, através da graça que há em Cristo Jesus. Estamos na manhã aqui no Brasil, hoje é dia 18 de setembro de 2018, são 9 horas e 38 minutos, vamos para mais um período de comunhão, mais um período de programação ao vivo pela Rádio Trombetas. Falamos de Vila Velha, quem fala com você? Seu irmão, seu amigo, Samuel França. Hoje vamos sair um pouquinho mais cedo, por volta de 10h50, 10h45, mas até lá temos uma mensagem, temos a alegria de saber que você está aí interagindo, mandando saudação, mandando o seu testemunho, contando a sua experiência, pedindo o seu louvor. É como nós já falamos ontem, avisamos desde ontem, costumamos às terças-feiras a ter o nosso período aqui com o pastor Mário Souza, pastor Moisés, irmão Otoniel, mas hoje, excepcionalmente, esse dia de hoje, terça-feira, teremos um programa normal, mais curto e sem a presença do pastor Mário Souza devido a um compromisso nosso, um compromisso pessoal que é agora às 11 horas da manhã. Então nós achamos por bem adiar a presença do pastor Mário Souza para amanhã, quarta-feira. Essa semana não ficaremos sem o programa, sem a exposição bíblica do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Então amanhã pastor Mário Souza vai estar aqui, se Deus quiser, pastor Moisés, irmão Otoniel, onde estaremos meditando na palavra de Deus, não é? E é por este motivo, não é? Um compromisso daqui a pouquinho às 11 horas da manhã impedirá que o pastor Mário esteja hoje, mas continue divulgando amanhã aqui, 9h30 da manhã, estaremos aqui, o pastor Mário às 10h30, onde vamos continuar refletindo, meditando, aprendendo e sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus.
Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Com os meus irmãos, ler aqui um texto. Um texto que faz parte de um sermão, ou seja, de uma pregação, de um ensino, de uma mensagem, chamada a mensagem do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, a partir do versículo 1 do capítulo 5 e termina no versículo 29 do sétimo capítulo do Evangelho de Mateus, né? Onde ali começa falando sobre as bem-aventuranças, e o Senhor começa a discorrer sobre vários assuntos. Discípulos sendo sal da terra, luz do mundo, o cumprimento da lei, e enfim, tem muitos assuntos que servem para o nosso cotidiano, e eu quero ler um texto com os queridos irmãos. É o capítulo 5, versículo 21, nós encontramos escrito assim, Mateus 5, 21, ouvistes que foi dito aos antigos, ou aos antepassados, aos nossos pais. Jesus está fazendo alusão à Bíblia, à palavra de Deus. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo ou raca, dependendo da tradução, será levado a tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali, diante do altar, e vai reconciliar-te com teu irmão. Depois disso, aí você vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Senhor, nos ajuda a compreender a tua instrução, o teu ensinamento, e que hoje, neste momento, vidas sejam libertas, vidas sejam livres deste peso, desta raiz de amargura. Não estão conseguindo viver como devem viver, mas o Senhor é o nosso Deus que pode agora tirar todo o ódio, toda a ofensa, trazer a verdadeira reconciliação e que possamos ser como José, mesmo injustiçados, mas passando por um processo que o Senhor mesmo permitiu que José passasse, para que ele pudesse buscar a tua face, Senhor, e ser transformado pela tua graça, e chegar ao ponto de mesmo, Senhor, estando completamente certo, correto, sendo vítima, mas que pudesse ser usado por ti com graça para perdoar os seus irmãos e preservar vidas. Oramos pedindo que a porta da palavra seja aberta em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqui nós estamos falando sobre sentimento, ressentimento, vida emocional, vida rotineira, cotidiana, e que ninguém está livre disso. Tem pessoas que querem se isolar para não cometer ofensa, reconhecendo a sua vulnerabilidade, a sua pecaminosidade, conhecendo a sua natureza, personalidade explosiva, quer até se isolar para não ferir e não machucar ninguém, mas acaba ferindo-se a si mesmo, ou a si mesma. E aqui nesse texto, nós encontramos Jesus falando sobre sentimentos, ressentimentos, falando sobre ódio, e aqui com uma expressão que marca a sua autoridade. Ele diz, mas eu lhes digo, e se repete aqui várias vezes, mas eu, está escrito, mas eu te digo isto. Então Jesus está mostrando que a verdadeira vontade de Deus em questões que diz respeito ao ódio, e aqui em outros textos, adultério, juramentos, divórcio, vingança e amor aos inimigos, Jesus aprofunda e chega não apenas o cumprimento. Eu não mato, mas eu odeio. Eu não adultero, mas eu cobiço, eu desejo. no recôndito do meu coração. Eu não vou lá, eu não revido, mas eu estou em amargura de fel dentro do meu coração. Então, Jesus diz, mas eu lhe digo, eu porém lhes digo, dando a total compreensão para os seus discípulos, que estavam cumprindo, é como se aquele jovem rico no capítulo 10, que eu me lembre agora de Marcos, sendo o que eu preciso fazer para eu ter a vida eterna? Jesus disse, você sabe o que é a lei? Não, mas eu tenho cumprido a lei. Mas é assim que se cumpre a lei? Você não adultera, mas odeia? Você não adultera, você não mata, mas odeia? Você não adultera, mas cobiça, mas deseja? Aí Jesus explica que não é apenas o não cumprir apenas categoricamente, visivelmente, mas a intenção do coração, a limpeza, a libertação, o novo nascimento. Isso é preciso estar em constante comunhão com Deus. E eu creio que neste exato momento, que nesta hora, o Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou para a obra dele e que iniciou a obra do nosso coração, vai aperfeiçoar o nosso coração hoje, agora, ao ponto de nós nos reconciliarmos com aquele que nós ofendemos e com aquele que nós temos também recebido ofensas. E vai tirar um peso que você não consegue sair do lugar. Quantos estão ofertando, estão cantando, estão pregando, estão ensinando, estão se deslocando para as congregações físicas, mas ainda continuam com um peso arrastado, não dorme, não para de pensar, quando pensa naquele nome daquela pessoa, pessoa próxima, pode ser dentro da sua casa, pode ser o seu cônjuge, pode ser dentro da sua família, pode ser um filho, um pai, um irmão, um cunhado, um enteado, pode ser um sobrinho, pode ser pessoas de anos atrás, quando você lembra daquela pessoa que realmente pode ter ofendido você, e até coisas que você pode não ter compreendido, pode ter tido uma conversa atravessada, pode ter tido uma comunicação equivocada, uma falha de comunicação, e você está trazendo ódio, ira, rancor, está trazendo no seu coração não plenitude de vida, mas vivendo uma vida espiritual medíocre. E as ofertas não estão seguindo, não estão sendo recebidas e aceitas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos escrito aqui na palavra do nosso Deus. Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas, versículo 21. Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Está citando o quê? A palavra de Deus. Quem vai matar vai ser julgado. Vai ser julgado. É isso que está sendo dito aqui. Então, esses versículos que nós acabamos de ler, e temos que ler com muito cuidado, com muita atenção, muita atenção, porque o evangelho é você se submeter ao senhorio da vontade de Jesus Cristo. Então, ter um correto entendimento e nos submeter e ser transformado a cada dia. Paulo diz que morria cada dia, está lá em 1 Coríntios 15, 33. Ser transformado a cada dia, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, ter um entendimento da instrução de Jesus Cristo e aplicar em nossas vidas. É isso que Jesus está explicando aqui. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E o Senhor está nos ensinando aqui que o evangelho, boas novas, não era apenas o entendimento que muitos religiosos, judeus, que se gabavam de cumprir a lei, fariseus, saduceus. Então o Senhor nos mostra a palavra do Senhor de uma maneira ampla. E ele diz aqui, ele fala aqui de alguns mandamentos lá do Decálogo. Ele cita o mandamento sexto, ele cita o sétimo, o terceiro mandamento. E muitos judeus, muitos israelitas que estavam aqui ouvindo esse sermão, pensavam que pura e simplesmente estar cumprindo a lei de Deus, não cometerem homicídio na prática, ou seja, não mataram, estavam bem. Só que Jesus, ele vai mais adiante, ele vai mais além. O Senhor Jesus, ele mostra que a exigência dessa lei, desse mandamento, não fica apenas, não na prática, mas na intenção do coração. Está aqui condenando, inclusive, uma linguagem torpe, uma linguagem iracunda, repleta de rancor, de ódio. Em especial quando se utiliza um motivo que não é justificado. Podemos ser perfeitamente inocentes naquilo, nós não tiramos a vida de outra pessoa. Só que mesmo assim podemos nos tornar culpados de transgredir este mandamento, que, não me falha a memória, é o sexto mandamento. Outros se gabam, eu não pratico adultério, mas está cobiçando, está fixando os olhos, está em secreto, ninguém está vendo humanamente falando, mas Deus está vendo os desejos do nosso coração, e aí que entra a graça de Deus, o perdão de Deus, a suficiência do Senhor para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar. O Senhor Jesus está nos ensinando que podemos sim quebrar esse mandamento em nossos pensamentos, em nosso coração, a nossa imaginação, o que dirá hoje nos nossos dias, com as redes sociais, os pecados virtuais, as fotografias que são mandadas, as palavras com segundas intenções. Exterior, correto, mas interior, como o próprio Senhor Jesus disse, chamando muito de sepulcros caiados por fora, aquele cal branquinho, né? Acabou de passar, mas por dentro lá há mau cheiro, há pecado. Como está hoje eu, meu comportamento diante de Deus e diante dos meus irmãos? Nada fica encoberto, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas, ou seja, descobertas, estão patentes diante dos olhos do Senhor, a qual nós haveremos de prestar contas de coisa que temos feito, pensado, imaginado. E aí vem hoje muitas pessoas que não precisa disso, que não precisa daquilo. Deus, ele vai sim pedir conta daquilo que nós pensamos. A inteireza do nosso coração, é necessário um novo nascimento. E quem nasceu de novo é convencido pelo Espírito Santo a cada instante, a cada momento, a cada pensar que não glorifica, que não exalta a Deus. O Espírito Santo, que é Deus, irá nos convencer para que nos arrependamos. E pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, como fez Jó. Senhor, eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança no meu coração que eu não quero fixar, olhar, desejar, cobiçar uma virgem. Eu fiz isso, Senhor. Me permita não fixar. Eu tenho essa tendência, eu tenho essa vulnerabilidade, esse pecado me cerca de lado, eu tenho essa natureza que não quer me largar, mas eu quero, Senhor, confessar a Ti. Eu tenho essa tendência. Senhor, me ajuda, Senhor. Jó capítulo 31, versículo número 1. E outros podem ter outros tipos de tendência. Senhor, eu tenho cobiça à avareza. Senhor, eu não queria desejar, mas eu desejo. Senhor, eu tenho cobiça ao poder. Eu tenho cobiça, Senhor, a ser soberbo espiritual. Eu tenho cobiça a ser prepotente, a ser arrogante. Tira isso de mim, Senhor. E algumas coisas nos fazem tremer. Quando eu falo algumas coisas, algumas passagens bíblicas. E muitos podem estar se perguntando agora: mas se for do jeito que o pastor França está pregando, ninguém vai entrar no céu. Não é do jeito que eu estou pregando. É do jeito que a instrução bíblica nos traz, nos mostra. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós encontramos lá no livro de Crônicas que Asa, ele fazia o que era justo, mas não fazia com inteireza, não com sinceridade. Ele fazia o que era certo, ou seja, não matava, mas bufava, ardia no coração. Outros já levam um efeito, já explodem. Está escrito na palavra de Deus, o Senhor Jesus que diz isso. Nossa conduta exterior, sim, deve ser correta. Modéstia, falar, o agir, o negociar. Nós negociamos todos os dias, nós compramos, nós vendemos. A honestidade deve ser uma marca daquele que serve a Cristo Jesus. Tem pessoas que são cobiçosas a corromperem-se, porque vivem num país culturalmente corrupto. Virou cultura o jeitinho, se dar bem. Isso me faz lembrar de pessoas que querem se aposentar sem ainda chegar o tempo da aposentadoria. Não, mas eu conheço um grupo, eu conheço uma ala do INSS que faz te aposentar rapidinho, dá um jeitinho, paga lá um dinheirinho a ele, e tem crentes fazendo isto. Deus está vendo. Assim como naquela tempestade, quando Jesus andou por sobre o mar para socorrer os seus discípulos que estavam em grande fadiga, Deus vê também os nossos erros e falhas. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando as falcatruas, entre aspas, dão certo aqui nesse momento de peregrinação que nós estamos, ninguém vê. Ninguém está vendo, deu tudo certo, ninguém pegou a nossa falcatrua, que Deus nos tenha misericórdia. Mas Deus pegou, Deus está vendo. Então é hora de confessar, é hora de deixar, é hora de se humilhar, é hora de viver uma vida não apenas exterior, mas uma vida interiormente correta. O Deus a qual nós prestaremos conta, é isso que diz a Bíblia. Deixa eu lembrar de alguns versículos que falam sobre isso. Eu falei de Hebreus capítulo 4, versículo número 13, mas encontramos também em Eclesiastes, no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 13, deixa eu abrir aqui a Bíblia. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É o que está escrito na palavra de Deus. Então tem muitas pessoas hoje, pastores que não pregam mais exatamente como se deve pregar. Não é como eu quero que pregue, não é pregar como eu, não me considero um pregador. Sou um expositor da palavra do Senhor, sou um plagiador nato da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, a simples exposição da palavra da luz e da entendimento. Só que as pessoas estão omitindo, alargando as portas, estão sendo permissivos com pecados, quando Deus diz que não, não é assim, e as pessoas estão fazendo, olha o que o Senhor nos diz aqui: fazer o que é reto, mas não com inteireza de coração. Como nós já falamos, muitos aqui, os israelitas, se gabavam de cumprir a lei, pelo menos em parte, não juravam falsamente, cumpriam seus votos. Mas Jesus está aqui proibindo qualquer espécie de juramento vão. Isso nos dá uma instrução, um temor, um tremor para refletirmos e pensarmos o que nós estamos fazendo hoje. O que nos ensina? Esses textos aqui nos ensinam que o nosso Deus, ele é santo, 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 santo. Perfeito. Não há sombra de variação, não tem falhas. Deus olha e vê os motivos do nosso coração. Ele observa, sim, os nossos atos, a nossa conduta, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Nós lemos um texto se me faz lembrar Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou, que falhou, que errou, estava confessando ali no Salmo número 51, que você conhece muito bem, depois que ele cometeu aquele desatino com Bate-seba. Diz a Bíblia, Salmo de Davi, versículo 6, certamente o Senhor ama a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo e não a verdade apenas de falar, o invólucro. Deus ama a intenção do coração e hoje, se você quiser essa transformação, Senhor, eu quero te amar no íntimo, eu quero ser transformado no íntimo, eu quero ser transformada, eu quero ser um perdoador, como o Senhor explica e ensina e requer na palavra de Deus. Eu quero pedir perdão, eu quero o Senhor também perdoar, como o Senhor ensina na palavra de Deus. E ainda nós encontramos todas essas coisas escritas aqui para ensino e proveito nosso. Quantas pessoas, e quando falo quantas pessoas, e todos nós estamos inclusos, professamos ser cristãos, evangélicos, nós falamos que tememos a Deus, que guardamos a sua palavra, mas muitos estão como um jovem rico. Eu guardo a lei, eu observo a palavra desde a minha meninice. Eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Está lá em Marcos 10. Ou seja, não faço nada à vista, mas o coração está na avareza, no adultério, no rancor, na vingança, no ódio. Queridos e amados irmãos, quem é que hoje por si só, pode expiar o seu próprio pecado, pode expurgar, limpar, senão a graça que há no sangue, ou seja, no nome, no sacrifício de Jesus Cristo, mas tem que pedir a Ele o socorro. Senhor, socorre-me, com a minha voz clamo a Ti. Senhor, me ensina a perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar. Quantas pessoas estão convivendo com um cônjuge? Sim, fazendo um esforço tremendo, e não estou dizendo que isso não é bom, mas ainda continuam com mágoa, com rancor, com ódio. Quando pensa em alguma coisa, peça para que o Senhor apague do seu coração agora, no nome precioso e poderoso de Jesus. O Senhor quer transformar vidas hoje, nesta hora. O Senhor quer mudar a situação, o quadro de vida. O Senhor quer que você tenha uma vida plenitude espiritual com Ele. Mas para isso precisamos entender o que diz, o que é instruído pela palavra do Senhor. Queridos irmãos, se realmente nós queremos e desejamos viver uma vida santa, atos onde nós colocamos as nossas vidas, diremos do Senhor, nós precisamos pedir a Deus. Como o salmista pediu, precisamos estar prontos a resolver problemas. A partir do versículo 23... Estamos hoje querendo resolver problemas ou estamos colocando os problemas, como diz o ditado popular, colocando problemas debaixo do tapete? Vamos ver o Salmo número 39. Salmo número 39, encontramos escrito na palavra de Deus assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua, refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Testemunho. Precisamos estar prontos para resolver problemas, desacordos, ofensas, feridas, para que essas coisas não nos conduzam a um pecado ainda maior e ainda mais, não nos separe de Deus, não nos separe do Senhor. Então precisamos crucificar a nossa carne, ou seja, morrer. Se eu não morrer, eu não vivo. Se eu não descer, eu não subo. Paulo disse, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. O remédio, a solução está aí. Estamos crucificados com Cristo? Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, eu terei condições de perdoar. Porque a vida que eu vivo agora não é a vida da minha carne, da minha natureza. É a vida daquele que deu a vida por mim e me amou, Jesus. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Se você for ao teu altar lá, olha como diz a palavra de Deus. Voltemos aqui ao texto. Relações que estão hoje rompidas, se separaram sem se falar, sem se consertar. E aqui não estou entrando no mérito de quem ofendeu e quem foi ofendido. Relações rompidas dificultam e não permitem o nosso relacionamento com Deus, segundo o texto que nós lemos. Se tivermos uma mágoa ou uma queixa contra um amigo, um irmão, devemos solucionar o problema. E outra coisa, o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque senão você vai viver uma vida medíocre. E o Senhor não quer, o Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então, aqueles que diz que amam a Deus e que odeiam os outros, a Bíblia diz que são hipócritas. Como você ama a Deus que não vê e odeia teu irmão que você está vendo a cada dia? Então, sim, a nossa relação com o próximo, com o irmão, com o ente, com o parente, vai determinar também o nosso relacionamento com Deus. Preste muito bem atenção aqui. Poderemos avançar e avançar e avançar. Se você ler, não é o falso irmão, não estamos falando de falso irmão. Falso irmão é aquele que quer passar por verdadeiro e não é. A esse, nem se assente com ele. Estou falando de feridas que são causadas, de crentes, que são diferentes de nós, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Você olha capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, Paulo vai dizer que se nós tivéssemos que nos separar daqueles que pecam, cometem pecados, nós teríamos que sair do mundo. Mas aquele que se diz irmão e não for, você vai se afastar dele. Mas e a ofensa? Isto é muito sério. Muito, 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 muito sério. Nesses versículos que nós lemos aqui, o Senhor Jesus fala de vários assuntos, como nós já dissemos aqui. Como nós já falamos. Aquele que se encolerizar, sem sentir raiva, ira. E esse sentimento vem para todos nós. Só que você deve ter um limite, irar, mas não pecar. Ou seja, não separe-se de Deus quando você se irar. Então existem casos que nós precisamos nos irar, aliás, irar, por exemplo, contra o pecado, irar-se contra a heresia, sentir ódio do pecado, isso faz parte de nós que temos recebido a graça do Senhor. Só que é pecaminoso quando sentimos raiva sem causa, por causa de suposições, por causa de julgamentos exteriores sem fundamento, afrontas do dia a dia. Paulo chega a dizer que é melhor sofrer perda e sofrer dano do que causar escândalo na congregação, na igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, raiva, ódio, ira, ofensa é vão, é inútil. Quando nós já dissemos os motivos pela qual nós precisamos. Se eu não me irar contra a soberba, ódio, pecado, ok? nós encontramos escrito aqui na palavra do Senhor. O Senhor fala, raca, louco, tolo. Essa palavra raca é uma palavra de escárnio, é uma palavra de ofensa que vem de orgulho, dizendo que você é alguém vazio. Você imaginou você falar isso para o seu irmão? Repleto de ódio? A Bíblia diz que pessoas que fazem isso, pessoas que... Tu, homem ímpio, a boa reputação do nosso próximo é melhor do que a vida, e consequentemente... ferida e réu de juízo. Você imaginou? Punido. Réu do inferno. Se você então vai ofertar. Ofertar o quê? Vai sacrificar. Seja de gratidão, seja para perdão. Antes te lembrares, e é o Espírito Santo que faz lembrar... Lembre, deixa a oferta, vai lá, e a oferta tinha que ficar ali, não é muito tempo não, ou seja, faça isso rápido, está falando de agilidade, hoje mais do que nunca, vá rápido, não deixa para amanhã, não postergue, crie coragem dada pelo Espírito Santo de Deus para telefonar, para ligar, para marcar um encontro, deixa aqui a oferta, vai lá e depois volta. Consertado, aí eu vou receber a oferta, aí eu vou perdoar, aí eu vou receber a glorificação, aí eu vou receber o louvor, aí eu vou receber o culto. Você está vendo a importância? A quem você precisa perdoar? A quem nós precisamos nos reconciliar? Se você não vai lá, você diz um texto bíblico, é claro, ele está se falando de pecado em Salmo número 32, enquanto eu não confessei, meus ossos queimavam e ardiam como câncer. Quem está com isso no coração, a Bíblia diz que chega a ser raiz de amargura que inclusive se espalha, você passa a ser rancoroso, iracundo, mal-humorado, mal-humorada, não vive, você está escravizado. Se não é só para o próximo, é para você voltar a ter alegria. Sai um peso. Pessoas, quando fala peso, sai um saco de cimento nas costas, cimento cheio, 50 quilos. Sai dali e você começa a andar com leveza. Lembro-me de uma vez, que quando estava passando por um momento muito difícil, em uma sociedade que tinha sido desfeita, um sócio cristão, né, não houve briga corporal, mas houve ressentimento, houve mágoa, discordância em várias coisas, e a sociedade foi desfeita, mas ficou a raiz. E quando eu pensava no nome, o coração disparava, acelerava, ficava pálido, só quando lembrava e quando citava o nome desta pessoa. E minha vida começou a definhar espiritualmente. Definhar. Não tinha prazer, não queria mais ir ao culto, não conseguia meditar, refletir na palavra do Senhor, não tinha comunhão com o Pai, isso é verdade. Estava notório. E lembro como se fosse hoje. E o Espírito Santo de Deus faz isso. É uma tarde de um dia de semana. Eu lembrei a tarde e falei com Deus no coração. Estava sozinho em casa. Natan ainda não era nascido. As crianças estavam no colégio. Eu falei com Deus, Senhor, e pensei no meu sócio. Se essa amargura que eu estou passando... se essa enfermidade espiritual que eu estou agora mergulhada nela, não tendo comunhão, não tendo graça, prazer, alegria, se é por causa daquele irmão, me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal. Eu estava meditando, refletindo, à tarde, lavando a louça em casa. Lembro como se fosse hoje. Isso já tem uns 15 anos atrás, ou 16. Falei, se for isso, Senhor, que está me definhando, me matando, me dá um sinal, Senhor. O Senhor me fez lembrar. Aí entra a graça de Deus que te faz lembrar. Mesmo a gente estando assim, a graça de Deus está lá. Vai lá. E eu pedi, Senhor, se for, me dá um sinal. E já tinha mais de um ano que ele não se comunicava comigo, nós não nos comunicávamos. Senhor, me dá um sinal. Eu acabei de falar e de pensar. O telefone tocou. E quem era? Quem era? Era meu ex-sócio. Quando eu ouvi a voz dele, eu só chorei. Só chorei, só chorei, só chorei, só chorei. E só chorei. Agradecendo a Deus por me convencer, por me mostrar, pela graça lavar o meu coração e ter a capacidade de pedir perdão e também da outra parte pedir perdão. E houve uma grande paz, um grande avivamento, uma reconciliação plena. E hoje nos encontramos, nos abraçamos, nos desejamos muito bem e queremos juntos morar no céu. Essa pessoa que você pensa que você perdoou, essa pessoa que pensa que perdoou você, vocês morariam juntos no céu? Vocês conviveriam juntos? Hã? Vamos parar para pensar. Vamos parar para refletir. Diz a palavra, entre em acordo depressa enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a oferta, o culto. E tem culto que Deus não recebe por isto. Aí depois vamos entrar daqui a pouquinho na resposta da pergunta da nossa irmã de Recife. Se eu não falo com meu irmão, a última trombeta tocar, eu subo para o céu ou eu fico para a grande tribulação? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos liberte. Que o Senhor convença-nos agora a reconciliação. Depressa, depressa, depressa. Deixa a oferta, deixa o louvor, deixa a glorificação ali no seu coração. Vai lá e depois apresenta a Deus que Deus vai receber.
De todo coração, como o Senhor.
Você está ouvindo programa Nova Manhã.
Já estamos de volta, ouvimos Isis Regina cantando Me Ensina a Perdoar. Quero aqui mandar uma saudação para a irmã Darcelene de Olho d'Água das Flores, aqui ouvindo. Estamos com saudade do pastor também, com certeza devemos liberar perdão para estarmos em paz com Deus e conosco também. Amém. Agora, em ato contínuo, temos que sair já já. Vamos entrar no quadro aqui, tire sua dúvida. Pastor Amaro já gravou aqui um áudio a contribuir conosco. São 10 horas e 40 agora, 20 minutos para as 11 horas da manhã.
Tire sua dúvida.
Bom, tire sua dúvida, Ana Carolina. Eu, Flauzino da Silva, de Recife, Pernambuco. Se um irmão não fala com o outro, quando Jesus voltar, ele fica? A pergunta que foi feita ontem, vamos aqui, o pastor Mário já que gravou, vamos colocar aqui o áudio que o nosso pastor Mário colocou. Por certo, está dando aqui a sua contribuição, respondendo aqui a nossa irmã, que faz uma pergunta importantíssima. Deixa eu aqui encontrar o áudio do nosso pastor Mário Souza. Cadê o áudio que ele colocou pra gente aqui? Cadê o áudio? Pronto, está aqui o áudio do nosso pastor Mário Souza respondendo essa pergunta. Daqui a pouquinho também daremos uma palavra. Vamos lá, pastor Mauro, a paz do Senhor. Vamos lá, respondendo, ajudando, contribuindo aqui com a nossa irmã. Deixa eu pegar o nome dela mais uma vez. Ana Carolina, eu, Flauzino da Silva, Recife, em Pernambuco. Mão Mário, paz do Senhor.
Pastor Samuel, nós vamos responder isto é agora. Não vamos deixar para amanhã, não. Deixando a nossa irmã ansiosa, não. É o seguinte. Depende muito da situação. Lendo Paulo escrevendo nas suas epístolas, o que é que ele disse? Se possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos. Olhe bem. Se a pessoa está em paz com a outra que não quer falar com ela, o problema é da outra, não é dela. Uhum. Ela lutou, claro. Ela tentou, ela quis uma reconciliação, não conseguiu. Então, esta pessoa não tem responsabilidade. A responsabilidade fica com quem não quer acordo. Agora, se a coisa está no coração, nos corações dos dois, aí os dois têm culpa. E tem mais, não tem céu, não. No céu não vai entrar ninguém brigado com ódio, com raiva, não, de maneira nenhuma. Jesus também disse assim, Se você for levar a tua oferta e colocá-la sobre o altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa à parte tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois traga a tua oferta. E faça isso depressa, porque vai dar problema se não fizer isto, não é? Então, irmão, sem reconciliação, sem conserto, não tem céu para ninguém. João disse, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Veja que a comunhão chega ao ponto até de atrair o sangue de Jesus para purificar os pecados. Agora, sem comunhão, sem perdão, não tem salvação. E olha bem o que diz o finalzinho da oração do Pai Nosso. Quando disse Jesus, se perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Isto é muito, muito sério. E eu quero deixar um texto aqui para que a irmã medite, Mateus 18, de 21 a 24, onde um dos discípulos pergunta a Jesus, mestre, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Até 7? Ele disse, não, 70 vezes 7. E esses 70 vezes 7, esses 70 vezes 7, não é matemático, não. É porque o número 7 aqui é o número de Deus, é o número da perfeição, é 70 vezes Deus, é 70 vezes a perfeição. Isto é, perdoar sempre, porque nós não pecamos só 490 vezes. Se fosse assim, a nossa conta já estaria pendurada, né? Deus nos perdoa sempre. E continuando nesse texto de Mateus 18, a partir do 24 em diante, que vai até o 38, salvo melhor juízo, Jesus conta a parábola de um grande rei, né, que perdoou a dívida de 10 mil talentos a um cidadão, e este, por sua vez, não quis perdoar 100 denários do seu irmão. O que foi que aconteceu? Quando aquele rei soube, encolerizou-se, suspendeu o perdão e o trancafiou na cadeia. Isto quer dizer que até o perdão que já foi dado pode ser suspenso se eu não perdoar o meu irmão. Então, olha, sem perdão não tem céu, viu? Se os dois estiverem com raiva um do outro, não entra no céu. Se a raiva estiver só de um lado, aquele que está com raiva não vai entrar. Então, vá, peça perdão, faça a sua parte com arrependimento. Você que pediu perdão com arrependimento, o céu está garantido para você. Se ele te perdoou, o céu também está garantido. Se ele não perdoou, o céu se fechará para ele. Vai entrar só um. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Isso quer dizer, vai o preparado, fica o desconcertado. Que Deus abençoe, que haja perdão, viu? Tirai de nosso, do vosso meio toda a ira, cólera, contenda, e sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, conforme Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. Esta é a minha palavra, Samuel. Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido a situação. Amém.
Amém, meu pastor. O que acrescentar, não é? O que acrescentar? Nós encontramos escrito na palavra do Senhor alguns textos que corroboram com aquilo tudo que o pastor Mário acabou de falar. A questão é você estar com o coração limpo, em paz. Se tiver alguma coisa contra, e quem vai dizer isso é o Espírito Santo de Deus. Você pode até pensar, ah, você não fez nada, mas se o Espírito Santo de Deus falar, vai lá. Faz, conserta. Tem um texto bíblico que é no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, se eu não me engano, capítulo número 17, olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, aí você vai, não é? Se pecar, você vai repreendê-lo, se ele se arrepender, não é? O que vai acontecer? Não é? Você vai perdoá-lo, não é? Você acabou. Agora, se ele não se arrepender, continuar, o que? Eu não vou acrescentar mais nada, porque já está dito. Então, respondendo, até que para que as pessoas não fiquem com um sentimento de culpa, né? Você está livre, foi, tentou, reconciliou, a pessoa não quis, e como diz o apóstolo Paulo, né? Eu lavo as minhas mãos porque eu já entreguei todo o conselho de Deus. Estou sem culpa. Agora, se entrar com se está odiando, se pensar, trazer consequências no lado emocional, está com ira, está com desejo de vingança, aí você já sabe que está com um problema e precisa vir a graça de Deus. E eu quero lembrar de vários que conseguiram perdoar. Né? O próprio José, como nós falamos, Deus me fez esquecer. Isso ele fala de tudo que ele passou, das injustiças que sofreu pelos seus irmãos, mas Deus o fez esquecer. Não é? Não apagou da memória dele. Mas quando os irmãos, inclusive, foram até ele e diziam, olha, você agora vai nos vingar. Não, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção para que a vida fosse preservada. Deus nos abençoe. Deus nos ensine a perdoar, como ensinou José a perdoar, ensinou Davi a perdoar e também a pedir perdão. Reconcilia-te hoje, não deixe para amanhã. Amém? Obrigado, meu pastor Mário Souza, aos irmãos que estavam atentos, espero ter ajudado. E amanhã eu acabei deixando um pouquinho o áudio da trilha um pouquinho alto. Se possível, amanhã, inclusive, vamos deixar esse áudio de novo aqui do pastor Mário Souza para que amanhã nós possamos colocar novamente, tá bom? 10 horas e 51 minutos no horário de Brasília, agora 10h50. Vamos ouvir um cântico que tem o título de Manassés e Efraim, que é justamente fala sobre perdão, fala sobre receber a bênção do Senhor, frutificar depois que nós perdoamos e conseguimos ser tratados com Deus. Deus me fez esquecer, e depois que ele me fez esquecer, ele me fez prosperar. E não apenas prosperar literalmente no sentido material, mas prosperar com graça, com alegria, com paz e sentindo leveza, porque Deus leva a nossa carga. E quando Jesus diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, e também nesse sentido de pedir perdão e perdoar, se não está conseguindo, vai até o Senhor. Deus abençoe a todos. Maria Edna Santos, pastor Samuel, a paz do Senhor. Essa é a segunda vez que ouço essa mensagem a respeito do perdão. É muito sério isso, não é? Precisamos perdoar e ouvir a palavra de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amanhã, 5h20 da manhã, hora de Brasília, de volta. E amanhã, 9h30, estaremos de volta. E pastor Mário Souza vai estar aqui ao vivo nos nossos estúdios a partir de 10h30 da manhã. Paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.
És o Senhor, Deus soberano, dono da história, Senhor de mim. Guia os meus passos, mesmo em dor, tu sabes o final, planos de paz pra mim. Tenho feridas, marcas profundas, só tu conheces bem. Mas confiante sigo os teus planos, tu tens o melhor pra mim. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, me fez prosperar, me curou das marcas que eu ganhei e me fez
me fez esquecer. Eu caí, Deus me fez prosperar. Restaurou os sonhos que eu sonhei e mudou todo o meu canto em fé. Perdoa.